Incensuráveis é o novo podcast da Renascença, com Aline Hall de Boving, Pedro Gomes Sanches e José Pedro Mozos. Eu, Tomás Anjinho Chagas, darei o meu melhor para moderar esta discussão. Às quintas-feiras, em rr.pt e aqui, em podcast.
Vai conhecer os títulos em destaque nesta edição das 10. Bom dia.
Bom dia. Donald Trump procura conter protestos e envia militares para Los Angeles. Otimista aos 40 anos, Ronaldo quer levantar um novo troféu com a camisola da Seleção Nacional. As drogas sintéticas estão a empurrar os jovens para a rua e para as prisões nos Açores. A denúncia é do Bispo de Angra, em entrevista à Renascença e à Agência Eclésia. Dormando Esteves Domingos fala no novo problema que se junta ao da pobreza e que está a destruir várias vidas, sobretudo nas ilhas de São Miguel e Terceira.
Para além destas dificuldades estruturais, digamos assim, da pobreza, nós temos agora realidades novas, também temos muitos sem abrigo, mas sobretudo estas drogas sintéticas que vieram a tirar muitos jovens para as cadeias, para as ruas, para a miséria, enfim, para fora das escolas.
O Bispo de Angra revela ainda que nos Estados Unidos há imigrantes açorianos com medo de ser deportados desde que Donald Trump voltou ao poder. Dom Armando Esteves Domingos, em entrevista à Renascença e à Agência Eclésia, na véspera do Dia da Região Autónoma dos Açores. E precisamente contra as medidas de imigração impostas pela administração de Donald Trump, a cidade de Los Angeles tem sido palco de vários protestos violentos. O presidente norte-americano anunciou esta noite que vão ser enviados 2.000 militares para conter os manifestantes. Na Colômbia, o candidato presidencial Miguel Uribe foi baleado num comício em Bogotá, está em estado crítico a ser operado de urgência. De acordo com a agência EFE, o atacante é um jovem de 14 anos que já foi, entretanto, detido. José Luís Carneiro promete consensos democráticos, mas avisa que não vai aceitar políticas que ponham em causa os valores da esquerda democrática. Na apresentação da candidatura a líder do PS, este sábado, o antigo ministro da Administração Interna apelou ainda à unidade dentro do partido e pediu para centrar a atenção nos portugueses e não dentro do partido.
Não nos perdoarão se ficarmos agora a olharmos para nós próprios ou nos entretivermos a golpearmos reciprocamente a nossa credibilidade e as nossas qualidades, em vez de nos organizarmos para os defendermos a eles, que são a razão de ser e de existirmos como partido.
José Luís Carneiro e até agora o único candidato à liderança do PS. As diretas estão marcadas para 27 e 28 de junho. Numa final, tudo pode acontecer. Esta noite joga-se o Portugal-Espanha na final da Liga das Nações. As duas seleções já trocaram elogios, mas Cristiano Ronaldo, capitão português, sonha em levantar um novo troféu com as quinas ao peito.
Vai ser uma final, tudo pode acontecer, mas espero que Portugal possa estar no seu melhor nível e que possamos levar o troféu para Portugal.
Do outro lado, Luís de la Fuente, treinador espanhol, atual campeão da Europa, diz ter muito respeito por Portugal e rejeita a ideia de que há um favorito para o jogo desta noite. As contas fazem-se no fim. É um jogo que pode acompanhar com relato em direto aqui na Renascença, depois das 8 da noite. Eu sou o Tomás Anjinho Chagas. Estas e outras notícias atualizadas no nosso site rr.pt.
Roadie, 27 anos a partilhar quilómetros juntos. Temos 27 mil euros em presentes a pensar em si. Viagens, estadia em hotel, cartões de combustível e muito mais. Roadie, boas viagens em segurança e ao melhor preço. Saiba tudo em 27anosroadie.pt.
A Renascença na Feira do Livro de Lisboa, com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Não perca as emissões especiais, assista a todos os debates. Esta terça, às 5 da tarde, ouça uma conversa sobre as entidades ribeirinhas do Tejo. E quarta, às 7h30, fala-se da ligação única entre avós e netos numa edição especial do Da Capa à Contracapa ao Vivo. A moderação é de José Pedro Frazão. Conversas imperdíveis, convidados especiais e muitos livros novos para levar para casa. Sempre na Praça da Fundação. Saiba mais em rr.pt.
Pequenas grandes coisas.
Olá, viva! Bom domingo com a Renascença, hoje não está por cá a Ana Isabel, sou eu, sou o Carlos Bastos e não venho sozinho, daqui a pouco não perca a entrevista Renascença, Agência Eclésia, esta semana com Dormando Esteves Domingos, Bispo de Angra. Já se disse, primeiro, passa a buscar o Padre Paulo Franco, sempre para responder a uma pergunta pertinente, neste domingo que vai ter sol, muito sol e calor, já estava previsto, acima de 25 graus para o Porto, 29 para Lisboa, 32 graus em máxima prevista para Faro. É quase verão. E por esta hora já sabe que passa a buscar o Padre Paulo Franco. Muito bom dia.
Olá, bom dia.
Bem-vindo.
É sempre um gosto.
Isto tem sido uma semana muito, muito preenchida. Tivemos aí o 3 por Todos, que mexe sempre muito, ainda por cima este ano, por causa da violência doméstica. Foram 3 dias divertidos, mas também com uma mensagem muito forte.
É verdade, e que deixaram uma marca, penso eu, tenho quase a certeza disso, que deixaram uma marca na sociedade. alertando-a para um drama, e um drama que está, infelizmente, em crescimento. Quando pensávamos que nesta sociedade mais contemporânea havia estes problemas, estes casos dramáticos iam diminuindo, também pelas ferramentas que hoje têm de combate a este flagelo, a verdade é que o que está a acontecer é exatamente o contrário, é que há aumentos, e então entre os jovens eles são gritantes de casos de violência, e essa violência não passa apenas por violência física, muitas outras tipologias de violência, como é a violência sexual, como é a violência psicológica, como é a manipulação do outro, enfim, casos dramáticos, e esta semana o projeto 3 por Todos da Renascença veio colocar este tema em cima da mesa, na reflexão pública, no debate público, e esse é verdadeiramente um serviço público importante que a Renascença levou a cabo.
Atraído muita gente, e muita gente também foi expressando as suas opiniões, figuras públicas, figuras mais conhecidas, menos conhecidas, autoridades dentro de determinada área.
É verdade.
Mas todos com o mesmo propósito.
Exatamente, o mesmo propósito e a mesma preocupação, que é tornar a nossa sociedade mais justa e que respeite mais a dignidade das pessoas, porque, no fundo de contas, é para aí que nós somos chamados.
O Padre Paulo Franco já tinha estado aqui com a Dina Isabel, nos últimos tempos também já tinham aflorado esta questão da violência doméstica. Aliás, a Dina não está cá, porque os últimos dias têm sido muito preenchidos com outras perguntas, mas ela enviou-me uma mensagem de uma das muitas perguntas que foram surgindo por lá dos ouvintes que também tiveram a oportunidade de passar ao fim da tarde para os concertos, mas sempre muito gente deste espírito, e a questão era esta, que é: em caso de violência doméstica, o casamento pode ser declarado nulo, sim ou não?
É verdade, olha, aqui está uma pergunta que surge desta reflexão e que também, nem de propósito, é importante nós também a vermos nessa dimensão. Ou seja, no contexto de um casamento católico, até que ponto é que a situação de violência doméstica pode ou não pôr em causa a validade do casamento? E ela é oportuna e necessária. E naturalmente remete-nos para aquilo que são as propriedades do matrimónio e as finalidades do matrimónio. Ou seja, existem matérias que garantem a identidade do matrimónio, e o matrimónio destina-se a algo. E se esse algo não está garantido, põe-se a pergunta: então este matrimónio existe ou não existe? É válido ou não é válido? E se não for válido, então ele pode ser declarado nulo. Ora, efetivamente, uma das finalidades do matrimónio é aquilo que se chama o bem dos cônjuges ou o bem dos esposos, a par do bem da prole. Ou seja, o casamento destina-se, por um lado, à constituição de família, à geração dos filhos e à educação dos filhos e tudo o que significa a responsabilidade sobre os filhos, mas destina-se também à relação, à comunhão entre certo. Marido e mulher. E que tudo o que significa essa relação e essa comunhão entre marido e mulher. Ora, essa comunhão entre as pessoas, esse bem dos esposos, esse procurar a finalidade do bem dos esposos, uma das coisas que supõe é o cuidado, o cuidado e o garantir a saúde física, o respeito pela pessoa e pelos seus corpos, e, portanto, o bem-estar da outra pessoa. Ora, se eu atento fisicamente, psicologicamente, sexualmente, contra esse bem-estar da pessoa, então a pergunta é perfeitamente legítima. Até que ponto é que eu estou a respeitar o bem do outro?
Exatamente.
Até que ponto é que esta finalidade do casamento está a ser garantida? E obviamente que a resposta não deixa dúvidas: não estou. Portanto, se eu atento fisicamente, psicologicamente, como estávamos a dizer, contra o bem do outro, então não estou a garantir o seu bem-estar físico ou psíquico ou emocional na sua vida. E esta exclusão, ou seja, excluir esta finalidade do meu projeto matrimonial, põe em causa todo o matrimónio. E, portanto, põe em causa a sua validade. E, portanto, se isto for provado, obviamente depois isto são os processos, como já falámos aqui várias vezes, nos tribunais eclesiásticos são investigados, e que se for provado que, de facto, a pessoa está a excluir, então o casamento pode ser declarado nulo. Agora, isto não significa um caso, um episódio isolado, 20 anos depois do casamento, que ponha o casamento todo em causa. Porque imaginemos que a pessoa sempre foi respeitadora. E teve ali um episódio, porque teve um problema de vida, porque, enfim, nunca há desculpas para a violência, como é óbvio. Mas às vezes um episódio isolado não põe em causa um casamento realizado há 20 anos atrás. Portanto, também é importante percebermos que há aqui condições para que isso possa acontecer. Então, que condições são essas? Que à altura do casamento haja, por assim dizer, por um ato livre da vontade da pessoa, com consciência, a vontade deliberada de excluir esse bem no casamento que vai contrair com outro. Ou seja, eu quando parto e quando dou um passo para o casamento, já estou à partida a olhar para o outro de uma forma instrumentalizando. Já não estou a olhar de igual para igual.
Não como um companheiro, um cúmplice.
Exatamente, não como alguém com quem sou chamado a fazer uma comunhão, nem como alguém a quem sou chamado a dar a vida, a amá-lo mais do que até me ama a mim próprio, a entregar-me totalmente ao outro, mas que às tantas estou numa perspectiva individualista em que instrumentalizo o outro em função da minha vontade e em função daquilo que eu quero fazer ou usufruir dele. Aí estando a instrumentalizar, já estou a violentar, ou seja, eu já não estou a procurar o bem do outro, eu já estou exclusivamente a usar o outro para o meu bem pessoal. E isto acontece muito. E nós bem sabemos, Carlos, que às vezes não é preciso chegar à violência física para verdadeiramente dizer que eu não estou preocupado com o outro, estou preocupado é comigo próprio. Ou seja, o meu egoísmo supera o bem do outro. Isto já é causa para declarar nulo o casamento, ou seja, para não estar garantido este bem do cônjuge e para estar a excluir essa finalidade do casamento. Portanto, se à altura do casamento e depois, consequentemente, no pós-casamento, isto se começa a notar, e que depois, mais tarde, atenção, esta coisa também é interessante, isto pode já estar dentro da minha cabeça, a minha lógica de pensamento pode já ser outra. E depois, se calhar, só 5 ou 10 anos mais tarde, é que isso se vai concretizar, por exemplo, em violência física. Mas, na prática, já havia este olhar, já havia esta forma de viver e de estar no casamento na altura que se contraiu o vínculo matrimonial com a outra pessoa. Portanto, tudo isto está relacionado com esta questão da finalidade do casamento, do bem do cônjuge, e quando isso é excluído, ou seja, quando isso não está garantido, então põe em causa a validade do casamento. Portanto, respondendo assim à pergunta, de forma sucinta, à primeira pergunta, a violência doméstica é verdadeiramente causa de nulidade de matrimónio. Tem que se investigar e tem que se perceber os contornos.
Precisamente porque a forma como a Igreja olha para o casamento, estes assuntos nunca poderão ser tratados de forma leviana sem ser verdadeiramente investigados.
Obviamente que não, até porque a Igreja olha para o casamento à imagem da forma como Jesus se entregou à sua Igreja, se entregou ao seu povo. É aí que se funda o sacramento do matrimónio. Ora, se Jesus se entregou à sua Igreja, ao seu povo, aos seus discípulos, dando a vida por eles, morrendo na cruz por eles, entregando tudo aquilo que era e vivendo em função deles, ora, os cônjuges também devem ser assim que vivem em função um do outro. Portanto, sempre que isto é posto em causa o sentido do matrimónio, como é óbvio. E claro que uma pessoa que chega a este extremo e a esta atitude dramática e inqualificável da violência sobre o outro, não está nunca a procurar o bem do outro, nem está nunca a dar a sua vida ao outro. Está a usar o outro em proveito daquilo que é a sua vontade. E isso, claro, não é cristão, não é evangélico, não é o testemunho que Jesus nos deu e, portanto, o casamento não consegue ser vivido nesta perspectiva, porque é impossível. É um está assunto, ferido, está ferido de morte, sim, como nós costumamos dizer.
Exatamente. É um assunto, vamos continuar atentos, como é evidente. Não era foi, só, bom, agora,
olha,
não foi
Carlos,
só agora noutras
pessoas. Era bom que não estivéssemos, não é? Era sinal que ele não existia. E nunca se esqueça, e deixe-me deixar aqui também esta mensagem para todos os nossos ouvintes que estão esta manhã connosco. Os problemas às vezes não se resolvem quando eles já existiram. Os problemas resolvem-se a montante. E penso que há uma falta muito grande de formação e de educação nesta matéria. Quanto mais nós caminharmos por uma sociedade que se torna individualista e que as pessoas vivem a partir de si próprias e no seu pensamento o centro é o próprio indivíduo, nunca vamos conseguir ter uma sociedade atenta, preocupada com o bem do outro. E quando eu vivo a partir de mim e não vivo a partir do outro, eu às tantas posso achar que tenho o direito todo sobre o outro. Portanto, eu penso que o segredo está em começarmos a formar os nossos jovens e formarmos a nós adultos a também aprender a viver a partir do outro, a viver a partir daquilo que é o bem do outro e a dignidade da outra pessoa. Porque sempre que isso estiver no centro, eu não posso, eu nunca ponho em primeiro lugar a minha vontade, ou às vezes os meus caprichos, ou às vezes as minhas maluqueiras, claro. Passa a expressão.
Porque quando o respeito desaparece, desaparece claro, o resto.
Claro.
Padre Paulo, muito obrigado.
Muito obrigado. Um santo domingo para todos, neste domingo de Pentecostes, onde também o Espírito Santo se quer fazer presente na vida de todos nós.
O Padre Paulo Franco.
Onde vais? Que se eu fico daqui, tu não sais, vai acabar sempre por doer mais. E já nem isso eu posso mudar. Não sei quanto tempo demora a esquecer a solidão que tu deixaste à minha porta ao levares o meu coração. Escondes o que queres dizer, só pelo medo de me ver sofrer, mas não dá. Ai, nada nos une, só nos mantém. E tudo muda, nós mudamos também. Talvez o amor seja assim, mas tudo o que eu quis para mim já não há. Vai acabar sempre por doer mais. E já nem isso eu posso mudar. Diz-me se vais ou não vais. Nem sei se ligo ou deixo passar. Espero que seja o tempo a curar. Que já nem isso eu posso mudar. Acorda-me quando acabar.
O tempo que passou por mim fez calar a minha voz. Foi contigo que aprendi o que é amar alguém a sós. Sonhos que desperdicei, as canções que eu não cantei por ficar. Nada nos une, só nos mantém. E tudo muda, nós mudamos também. Talvez o amor seja assim, mas tudo o que eu quis para mim era amar. Onde vais? Que se eu fico daqui, tu não sais. Vai acabar sempre por doer mais. E já nem isso eu posso mudar. Diz-me se vais ou não vais. Nem sei se ligo ou deixo passar. Espero que seja o tempo a curar. Que já nem isso eu posso mudar. Acorda-me quando acabar.
Mas se esta canção foi feita para ti,
talvez isso mude o que ainda não vivi. Então diz-me se vais ou não vais.
Nem sei se ligo ou deixo. O tempo a curar. Que já nem isso eu posso mudar. Acorda-me quando acabar.
E agora vamos olhar para a atualidade com o Henrique Cunha. E Henrique, começamos com a nomeação de Dom Nélio Pereira Pita como novo bispo auxiliar de Braga.
Sim, o Papa Leão XIV nomeou na sexta-feira o sacerdote vicentino Nélio Pereira Pita como bispo auxiliar de Braga. Natural da Ilha da Madeira e a completar 52 anos em outubro, o sacerdote estava em Roma, onde era assistente-geral da Congregação da Missão. Natural do Estreito de Câmara de Lobos, frequentou a Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa e foi ordenado sacerdote a 29 de julho de 2000. A ordenação episcopal de Dom Nélio está marcada para dia 27 de julho, às 16 horas, na sede de Braga. Em declarações à Renascença, o novo bispo diz ser uma honra ter sido escolhido pelo Papa Leão XIV e revela que escolheu como lema para que tenham vida porque é preciso combater uma certa cultura de morte morte que contamina a vida e nos deixa doentes.
Promover a vida. Que a igreja seja um espaço de vida plena, de vida com sentido. E mesmo na nossa cultura, há uma cultura de morte, às vezes disfarçada de bondade, de boa vida. É uma cultura que contamina a vida, que contamina a vida, que deixa-nos doentes.
O arcebispo de Braga, Dom José Cordeiro, agradece ao Papa Leão XIV a nomeação do Padre Nélio e dá as boas-vindas ao novo bispo auxiliar.
Agradecemos também ao Dom Nélio a sua disponibilidade e aceitação a este sim na missão. Juntos seremos peregrinos, missionários na Igreja que peregrina aqui na Arquidiocese de Braga, juntamente com o presbitério, as famílias, os jovens, todos aqueles de que coração sincero e verdadeiro se dispõem a seguir Jesus Cristo, que é o pleno sentido da vida, em vésperas do Pentecostes, que o Senhor nos conceda o dom da paz, da humildade, para o serviço da esperança.
Por sua vez, a Conferência Episcopal Portuguesa acolhe com alegria a nomeação do Padre Nélio e deseja uma frutuosa missão ao serviço da Arquidiocese e uma participação ativa no seio da Conferência Episcopal.
E interessante, Henrique, o Santuário de Fátima será palco já na terça-feira da habitual peregrinação das crianças.
Milhares de crianças de norte a sul do país deverão participar na peregrinação que o Santuário de Fátima realiza anualmente nos dias 9 e 10 de junho. Acompanhadas pelas famílias ou integradas em grupos de catequese, as crianças são convidadas a celebrar a fé e a participar em várias atividades este ano ao abrigo do lema Maria leva-nos a Jesus, caminhar na alegria e na esperança. Ao organizar a peregrinação das crianças, o Santuário de Fátima sublinha que proporciona uma experiência de encontro que ajuda os mais novos a crescer na fé, na esperança e no amor através da mensagem de Fátima e da espiritualidade dos pastorinhos. Dom Nuno Isidro, bispo auxiliar do Patriarcado de Lisboa, vai presidir a Eucaristia de dia 10, marcada para as 11 horas. À semelhança das edições anteriores, também este ano o Santuário reserva aos pequenos peregrinos uma surpresa que lhes é entregue no final da missa.
E agora um apelo à participação na caminhada solidária com Gaza. Conta mais, Henrique.
É uma iniciativa do Serviço de Animação Missionária do Patriarcado de Lisboa que vai decorrer no sábado, dia 14. A participação na caminhada tem um custo de 10 euros que serão canalizados para paróquias de Gaza através da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. O padre Albino Anjos, do Serviço de Animação Missionária do Patriarcado de Lisboa, exorta a participação neste evento que tem como objetivo ajudar uma população que vive momentos de grande crueldade e de miséria.
E nós estamos todos nós a assistir imagens, sons, testemunhos gritantes de grande crueldade, de grande miséria, que afetam muitas pessoas, muitas famílias, maiormente pessoas de idade, pessoas jovens, crianças, e que naturalmente nós queremos recolher fundos para depois destinar, através da ajuda da Igreja que Sofre, para essas mesmas comunidades. Portanto, juntamos aqui a componente missionária, a componente de esperança e a componente altruísta e solidária.
O padre Albino Anjos, do Serviço de Animação Missionária do Patriarcado de Lisboa.
Muito bem. Entretanto, está confirmado que o Patriarca de Lisboa vai presidir também à tradicional procissão do Corpo de Deus.
A procissão do Corpo de Deus em Lisboa, Carlos, é considerada a mais antiga procissão do país, sendo uma tradição religiosa que se remonta ao reinado de Dom João I, entre 1385 e 1433. O Patriarca de Lisboa, Dom Rui Valério, vai presidir na Sé às celebrações da solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, no dia 19 de junho, na quinta-feira. A tradicional procissão do Corpo de Deus pelas ruas da Baixa da cidade vai ter lugar a partir das 5 da tarde, no Largo da Sé, terminando pelas 18h30, no mesmo local, com a benção com o Santíssimo.
A mais antiga do país. E pronto, está praticamente tudo dito. Falta só a tua sugestão, Henrique.
Uma exposição patente na Torre da Igreja de Santa Cruz do Castelo. A exposição de fotografia sobre as bem-aventuranças do fotógrafo François Rousseau e que tem curadoria do sacerdote jesuíta João Norton. A iniciativa tem como objetivo a angariação de fundos para a preservação do património cultural e religioso da Igreja de Santa Cruz do Castelo. A exposição pode ser visitada de segunda a domingo, das 9 às 19.
Fica a sugestão do Henrique Cunha. Já a seguir, se não perder-se, a entrevista Renascença, Agência Eclésia. Esta semana, entrevista a Dom Armando Esteves Domingues, Bispo de Angra.
Renascença, informação, música e humor para acompanhar o dia. Codali apresenta o produto número 1 anti-manchas em farmácias em Portugal.
O Serum Vinal Perfect previne e corrige todo o tipo de manchas, sejam elas do sol, acne, máscara de gravidez ou envelhecimento. A sua eficácia é comprovada em todos os tons de pele, reduz o tom das manchas em 63% em apenas um frasco e é prescrito por dermatologistas.
Na compra de um Serum Vinal Perfect de Codali, oferta de um fluido solar FPS 50+, 20ml, limitado ao estoque existente. Fonte HMR Health Market Research, maio de fevereiro de 2025. Mais informações em codali.com.
Aspiradores Unlimited com tecnologia MicroClean. Estará limpo, o sensor sabe. Só fica azul sem sujidade. Aspira até o invisível. Uma limpeza imbatível. Até 31 de agosto, oferta de bateria extra na compra de um aspirador Bosch Unlimited 10 ou 9. Aproveite.
Em 5 meses perdi 20 quilos.
Estava com o 52, agora visto o 48, mas na próxima vez já vou experimentar o 46.
Na NutriBalance ensinam-nos a comer.
Não é nada invasivo.
Os tratamentos ajudam a acelerar a perda de peso e a redução de volume. E senti resultados muito rápidos, na perda de volume sobretudo.
Ligue 308-808-083, marque uma avaliação ou vá a NutriBalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. NutriBalance, o seu equilíbrio.
Sabia que o combustível Auchan é o mais barato e vem exclusivamente da maior refinaria do país? Se é membro do Clube Auchan, acumula 2 cêntimos por litro em saldo ao abastecer nas nossas gasolineiras para usar nas suas compras numa loja Auchan. Auchan, militantes do bom, são e local.
Conheça o detalhe do novo plano da NutriBalance. Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a NutriBalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. NutriBalance, o seu equilíbrio.
Cinema. Teatro. Concertos. Se é espetáculo, tem desconto. O Expresso e a Bol juntam-se para lhe dar descontos em bilhetes para espetáculos. Compre ou subscreva o Expresso e receba até 50% de desconto na compra de bilhetes na Bol. Saiba mais em expresso.pt/bol. Expresso. Liberdade para pensar.
O tapete está na rua em Arraiolos, de 6 a 10 de junho de 2025. Assista aos concertos. No dia 6 de junho, José Giabas. Dia 7 de junho, Rui Veloso. Dia 8 de junho, Marisa Lis. Dia 9 de junho, Matias Damásio. E dia 10 de junho, Carlos Leitão.
O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais, encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.
Bom dia!
Ai, que energia é essa?
Nota-se muito? É Iberdrola?
Gás ou eletricidade?
Os dois! E ainda 60 euros de oferta!
Que exagero!
Mais energia, mais vantagens. Adira a eletricidade e ao gás da Iberdrola e receba uma oferta de 60 euros. Consulte as condições em iberdrola.pt.
Someone like you and all you know and how you
E está na hora da entrevista da Renascença e Agência Eclésia. Renascença.
Bom dia. Na véspera do dia da região autónoma dos Açores, que coincide com a segunda-feira do Espírito Santo, é convidado da Renascença e da Agência Eclésia, Dom Armando Esteves Domingos, Bispo de Angra. Acompanha-me na condução desta entrevista, como é habitual, Otávio Carmo, da Agência Eclésia.
Sr. Dom Armando, começamos pela ligação entre as festas do Espírito Santo e a celebração da autonomia. Estamos perante a maior celebração religiosa e cívica dos Açores. De que forma é que esta devoção define assim a identidade da população, digamos assim?
Sim, esta celebração que se faz sempre na segunda-feira do Pentecostes não acontece por acaso, ela está, antes de mais, muito enraizada nas tradições culturais e religiosas dos Açores, e esta celebração do Divino Espírito Santo por altura do Pentecostes era parte integrante da identidade açoriana, tornou-se por isso um marco não só na vida social e religiosa, mas também na vida política, assumindo esta devoção ao Espírito Santo. Eu devo dizer que a primeira vez, estava há muito pouco tempo nos Açores, participei nos 300 anos do Império, na Silveira da Ilha do Pico. A Ilha do Pico é provavelmente a ilha onde ainda é mais significativa são mais significativas estas festas. Talvez 600 ou 700 pessoas numa sala, onde, para além das cerimónias religiosas, se partilhavam as famosas sopas do Espírito Santo. E isto só para dar uma imagem do que significa. À mesa estavam estas centenas de pessoas, todos em mesas corridas, sem distinção de ninguém, onde estavam os políticos, entre os quais o Presidente do Governo, onde estavam deputados, autarcas, gente de todas as instituições e associações, clérigos, também eu incluído, e ninguém estava acima de ninguém, ninguém estava em mesa distinta. A única distinção que havia naquela grande sala era, sobre o palco, um pequeno trono com a coroa que simboliza o Espírito Santo.
Sr. Bispo, sente, portanto, que na região não há receios, problemas em manter esta relação, desde que saudável, entre o profano e o religioso?
Nem sempre foi fácil, isto nós sabemos, não é? Há aqui uma concepção muito comunitária, muito de expressão laical do povo, o povo na sua inteireza, mas na sua complementaridade de pessoas. Ninguém pergunta quem é que vem às sopas, tudo é grátis. E não tendo salas grandes, durante uma tarde inteira passam centenas, milhares, há lugares onde são 5, 6 mil pessoas, passam para comer tudo gratuitamente. Portanto, há aqui uma dinâmica de solidariedade, de caridade, de partilha, que é muito expressão quase de um poder intrínseco ao povo. E nem sempre estes relacionamentos com a hierarquia, ao longo dos séculos, foram pacíficos num sítio, porque as festas eram demasiado exuberantes, se calhar eram demasiado profanas, mas também porque qualquer coisa poderia fugir ali ao poder. Hoje existe uma harmonia grande, aceitando que esta dimensão comunitária e espontânea da organização do povo, quase um poder, é de todos, é das pessoas, é dos clérigos, é do rico, é do pobre, é do mais culto, menos culto. É tão bonito ver esta convivência espontânea, como era também a Igreja dos primeiros tempos, podemos também aí chegar, não é?
Acaba por ser quase uma utopia, não é? Peço desculpa interromper, porque falou ainda pouco da questão da diáspora. Esta marca identitária da devoção ao Espírito Santo é algo que também acompanha quem sai da ilha e que traz de volta também quando regressa.
Olha, eu diria, mesmo que quem vive nos Açores e quem cresce nesta dimensão, nesta simbiose entre fé inculturada, que depois se faz cultura. Quantos dos nossos grandes escritores dos Açores escrevem apaixonadamente sobre as festas do Espírito Santo, mas se envolvem nelas? Quem vive desde miúdo esta inculturação da festa, a religiosidade que se comunica uns aos outros, não a partir de hierarquia, mas da vivência das casas? E dou ainda mais um exemplo. Quando é na preparação da festa, em que há coroação, Nas casas recebe-se a coroa, reza-se o terço, convida-se os amigos, partilha-se o pão. Quem faz estas experiências e sai já não consegue viver sem elas. Ir a uma das comunidades dos Estados Unidos ou do Canadá, ou mesmo até no Brasil, Santa Catarina, Bermudas, ir a uma destas comunidades é o mesmo que estar nos Açores. As mesmas bandeiras, os mesmos símbolos, a mesma coroa, o mesmo cetro, as mesmas dinâmicas das sopas, como se chama essa grande refeição. Estamos em casa e a vida, esta simbiose entre a religião e a vivência cultural, solidária, de partilha, é a mesma.
Senhor Armando, tendo em conta a forte presença da comunidade açoriana no país, existe um receio de uma eventual deportação de imigrantes dos Estados Unidos?
Olha, já mesmo alguns políticos falaram nesta questão que a ninguém faltará o apoio dentro dos Açores se voltar. Nós temos açorianos que voltaram por opção, não é? O açoriano é um pouco diferente, por exemplo, do continente, em que quem vai sonha regressar, a grande maioria. Aqui, quando saíram, saíram por tragédias. Os grandes surtos de imigração surgiram por tragédias, ou vulcões, ou terremotos, destruição. E quando partiam, não pensavam muito na casa que deixavam, nos bens que deixavam. Agora, é natural que alguns voltem e que se queiram voltar a estabelecer aqui, e esses, mesmo do ponto de vista político, se diz que a ninguém faltará apoio. Ainda não é muito relevante este regresso. Sabemos que alguns vivem receosos, às vezes até evitando ir em demasia a lugares públicos, com medo de serem repatriados. Ainda não é relevante esta, mas há preocupação, sem dúvida.
Ainda desse ponto de vista, olhando para... porque é uma forte comunidade açoriana nos Estados Unidos da América, mas também é uma forte presença norte-americana no arquipélago, particularmente nas Lajes. Pergunto se a população está preocupada com a nova política da administração de Donald Trump e as repercussões que possa ter na base.
Nós tivemos milhares de americanos aqui a viver na base das Lajes, agora está menos de uma centena de americanos. Teve um forte impacto quando as Lajes ficaram sem aquele exército permanente americano. Tem cá alguns aviões, tem algumas pessoas, uma base está sempre montada, se for preciso vir alguém. Ainda se pensou ou temeu, digamos assim, que quando surgiu este conflito na Ucrânia que pudessem vir americanos, ainda vieram para aí umas delegações ver, mas depois não aumentou. Digamos, a grande tragédia, entre aspas, para a terceira foi quando desmobilizaram esta presença americana, depois teve um período quase de negociações com outros países, nomeadamente com a China, que estaria eventualmente interessada, depois voltou-se a estabilizar, mas neste momento são poucos os americanos presentes, de tal maneira que não é uma preocupação para a ilha.
Sr. Dom Armando, que balanço faz dos pouco mais de 2 anos como Bispo de Angra? Já conhece o rebanho e o seu cheiro?
Olha, eu posso dizer que já conheço o rebanho e que já sinto muito mais hoje e sofro e caminho com este povo, com este rebanho, vamos dizer assim, com este grande povo de irmãos, este povo bom, que ainda continuo, como é evidente, a conhecer, mas que já agora conheço também tantas pessoas, porque vou muito pelas ilhas. Cheguei ontem aqui a casa, à terceira, mas estive mais de 15 dias fora, em 3 ilhas, portanto é normal eu viver fora de casa. E o balanço é sempre difícil de fazer, mas o conhecer, posso dizer que já conheço quase todos os cantos das ilhas todas. Em algumas delas fiz visita pastoral, portanto foram mesmo os cantos todos. Já se podem fazer projetos, temos em mão o grande projeto a 10 anos até aos 500 anos da Diocese, que será em 2034. Completamos 500 anos e vamos iniciar ciclos de 3 anos desta caminhada conjunta. Gostaríamos de envolver o povo todo, o povo de Deus, não é? Não só o povo praticante, digamos assim, mas sermos capazes de ouvir a todos, de dar atenção a todos, dar voz a todos, que é o mais difícil nos tempos que correm.
Do conhecimento que já tem das comunidades, porque estava a falar claramente um apelo à solidariedade e à fraternidade, confirmou a ideia de que estamos perante uma das regiões mais, chamar assim, deprimidas, mais pobres do país.
Sim, os dados dizem-nos isso. Repare que nós temos mais de 28% de açorianos a viver em risco de pobreza. Estamos a falar mais de uma terça parte. Também são dados que aqui nos Açores 8% está mesmo em situação de privação material severa. E os Açores têm também digamos, o rendimento médio é também calculado 10% abaixo da média nacional. Pronto, somos uma região onde o Governo também, com as suas medidas de apoio, tenta e tem conseguido desenvolver políticas que têm diminuído já a gravidade da situação, mas mesmo com todas as IPSS e instituições que estão no terreno, mas não estamos... Há muito a fazer.
Subsistem bolsas de pobreza em algumas zonas do território, naturalmente?
Temos. Os Açores têm... As ilhas pequenas passam um bocadinho despercebidos, há pequenos focos, mas sobretudo as ilhas maiores. E aqui a terceira, bastante, mas muito mais a ilha de São Miguel, a grande ilha de São Miguel, que atrai a todos. Para além destas dificuldades estruturais, digamos assim, da pobreza, nós temos agora realidades novas, também temos muitos sem abrigo, mas sobretudo estas drogas sintéticas que vieram a tirar muitos jovens para as cadeias, para as ruas, para a miséria, enfim, para fora das escolas. Portanto, há aqui dramas que são também avolumados devido ao facto de serem ilhas, de serem mais fechadas, mas onde todas estas propostas novas chegam, e chegam com violência. Portanto, a Igreja também está, neste momento, a refletir isto seriamente e a procurar também respostas, sobretudo.
Essa era exatamente a pergunta que eu queria fazer para encerrar esta entrevista, agradecendo-lhes desde já o seu tempo. Qual é que está a ser o papel da Igreja Católica junto destas populações mais desfavorecidas?
A Igreja, para já, é quem está mais metido ao lado das pessoas. Portanto, só pela própria presença, por tudo aquilo que representa de integrador nos seus diversos grupos, da catequese, de grupos juvenis, de pastoral juvenil, de famílias, sentimos que nos é pedido muito aqui nos Açores. Mas depois também, neste momento, seja com os serviços sociais de Cáritas, Serviço de Oceano de Caridade, Vicentinos, todos, portanto, estamos aqui a iniciar também alguns trajetos novos. Um deles prende-se com a grande preocupação que não haja comunidades que não tenham gente atenta às novas pobrezas. As pessoas ainda estão muito a olhar para os subsídios, para as ajudas externas. Nós temos que introduzir dentro das células do nosso território, que são as nossas paróquias, as nossas comunidades, mas que extravase para além da vida restrita das comunidades e daqueles grupos organizados a quem se recorre no momento de miséria ou de pobreza, termos estruturas permanentes, como temos de catequese, como temos de liturgia. Se nós não assumirmos que é preciso construirmos isto, e é na área social que mais se pode ser Igreja evangelizadora, porque congregar pessoas que não estejam propriamente no número dos praticantes, a envolver saberes, gente que perceba da assistência social, de psicologia. Portanto, estes grupos caritativos e sociais têm que ter uma roupagem nova. Estamos a tentar fazer este caminho de reflexão, também de organização, até com outros saberes, com outras pessoas, até do mundo empresarial, que nos estão a dar algumas achegas para este caminho. Porque não podemos ficar de olhos fechados e simplesmente dizer, nós não temos pobres. Isto é, todos comem, todos têm uma mesa, mas há muitas pobrezas hoje que não deixam evoluir e sair desta situação de carência e desta situação de assistencialista, para não dizer subsídio ou dependência. Porque às vezes aquilo que se ouve na sociedade, que o povo diz e que alguns partidos proclamam e tornam a sociedade fraturada e uns contra os outros, que não pode ser, não podemos deixar isso, tem que nos alertar. Quem fala nas organizações destes grupos de proximidade que têm que ter mais formação, mais capacidade, um voluntarismo mais, mais formado, nós precisamos também depois de perceber até que ponto é que o que nós fazemos, também do ponto de vista caritativo, ajuda as pessoas a desenvolverem-se, a serem protagonistas do seu próprio desenvolvimento. E isto é atender, é amar, é eventualmente formar, sacrificarmos, mas ajudar a que as pessoas assumam a sua própria história, porque senão, a segunda, a terceira geração sabe que se pode viver sem trabalhar. Isto é terrível, é não ter esperança nenhuma na vida, é sentar-se na cadeira à espera que o mundo passe. Há aqui desafios muito grandes que estamos a agarrar, que estamos a refletir e que vamos levar para a frente, procurando sempre incluir a todos.
Sr. D. Armando, foi um gosto, muito obrigado.
Muito obrigado.
Obrigado a vocês também e bom trabalho.
Nós vamos voltar para a semana com outro convidado.
A caminho da escola, enquanto trabalha ou no regresso a casa. Estamos juntos. Renascença. Música para sentir. Informação para decidir. A CEPSA transforma-se em MUEVE. Este futuro tem futuro. Descubra os nossos projetos em mueve.pt. A maior banda rock do mundo está de volta a Portugal. Rock in Mil. Mil músicos a tocar os grandes clássicos do rock. Com os convidados especiais Tim e Marisa Liz. 6 de setembro, Estádio Municipal de Leiria. Uma noite épica. Compra já o teu bilhete em rockinmilportugal.pt.
Em 10 meses perdi 40 quilos.
Consegui, em 4 meses, perder 22.
Eu tenho 51 anos, eu sinto-me com 20 anos.
Considero-me mais jovem, ninguém me dá a idade que eu tenho. O tratamento é todo à base da alimentação.
Foi fácil adaptar-me ao plano.
Estou muito contente mesmo.
Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a NutriBalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. NutriBalance, o seu equilíbrio.
Novas crónicas da Idade Mídia. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego dizem o que pensam sobre a construção mediática da realidade. Novas crónicas da Idade Mídia. Domingo ao meio-dia na Renascença. Quinta-feira ao final da tarde em rr.pt e em podcast nas plataformas habituais.
Conheça o detalhe do novo plano da NutriBalance. Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a NutriBalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. NutriBalance, o seu equilíbrio.
Dois dias, uma paisagem de sonho e um cartaz incrível. O Dorent Port Wine Festival está de volta. Com vinho, gastronomia e música. A 4 e 5 de julho, no Porto Comercial de Campos, em Lamego. Concertos de Vanessa da Mata, David Fonseca, James Morrison, Os 4 e Meia, Dois Pares de Botas de Mena e Joana Almeirante. E muito mais. Dorent Port Wine Festival. O coração do Douro está a vibrar e chama por si. Bilhetes à venda. Apoio Renascença.
Se neste momento navega no mar de trânsito rumo ao trabalho, então você é um novo marinheiro. E as bolachas dos marinheiros da Quétara deram à costa a pensar em si. Aviste-as quando for às compras e experimente todas as variedades. Bolachas dos marinheiros produzidas em Portugal. Da Quétara.
Quer saber qual é o segredo para ganhar muito dinheiro?
Nós dizemos-lhe, até porque não é segredo nenhum. Toda a gente sabe. São 60 mil e 6 euros. Basta ligar para o grandioso Jogo da Mala. 761-10-10-10. Fique inscrito para jogar quarta-feira, 8:30 da manhã. Quando ligarmos, diga-nos o valor que está na mala. Ouça a Renascença para saber. É bem bom. O grandioso Jogo da Mala é tão fácil ganhar. Saiba mais em rr.com.
Bom dia!
Ai, que energia é essa?
Nota-se muito? É Iberdrola?
Gás ou eletricidade?
Os dois! E ainda 60 euros de oferta!
Que exagero!
Mais energia, mais vantagens! Adira a eletricidade e ao gás da Iberdrola e receba uma oferta de 60 euros! Consulte as condições em iberdrola.pt.
Alô?
A décima edição do Sol da Caparica está a chegar com os artistas que tu mais gostas. The Weasel, Plutónio, Dillaz, Nininho Vaz Maia, Richie Campbell, Matias Damásio, David Carreira, Menos é Mais, Wet Bad Gang, Loner Johnny, Bispo e muitos mais artistas no maior festival de música em português. O Sol da Caparica, de 14 a 17 de agosto. Compra já o teu bilhete e acompanha as novidades em festivalsoldacaparica.pt. Era o sol que nos faltava.
Este mês a festa faz-se com a EPL Corte Inglês. Aproveite e abasteça na Repsol e use a EPL Corte Inglês. Receba descontos por litro e um vale de 7 euros. Só com a EPL Corte Inglês.
Bom dia, caros ouvintes. A Renascença, emissora católica portuguesa, está a transmitir diretamente da Igreja Matriz do Espírito Santo, na Freguesia do Lombo, em Macedo Cavaleiros, na Diocese de Bragança Miranda, a Eucaristia do Domingo de Pentecostes. Esta Eucaristia que assinala o fim do tempo pascal. Passaram 7 semanas. É o 50º dia. Presidirá esta celebração o Padre Fidel Ortega, sacerdote da Congregação dos Padres Marianos da Imaculada Conceição. A animação litúrgica estará a cargo da banda do Brinço e de leigos desta comunidade. Consigo e ao longo de toda esta celebração estarão também Sérgio Carvalho nos comentários à liturgia de hoje e José Luís Moreira na captação ao vivo. Dentro de momentos, iniciaremos esta celebração com o cântico inicial, como são belos os pés que anunciam a paz. Música.